Agora são 10 horas 35 minutos, vivemos um tempo de crise. Crise econômica para muitos é cortes. Cortes de funcionários, cortes de gastos, aí se olha para o investimento ou gasto em publicidade. Uns chamam de gasto e cortam também. Outros consideram que é hora de investir. Mas qual o papel da publicidade em tempos de crise? Reinventar a publicidade é possível. Sobre esse tema eu converso agora com Felipe Agnello, que é publicitário especialista em publicidade digital. Felipe, bom dia, bem-vindo aqui à CBN, obrigado por estar aqui no estúdio conosco.
Bom dia, Gilson. Prazer imenso estar aqui com você, né, com os ouvintes da CBN também. Sempre muito agradável estar aqui podendo colaborar com um assunto que é tão atual como esse da publicidade, né, e em tempos de crise.
Bom, a publicidade é vista por alguns empresários, pelo mercado, às vezes de uma forma tradicional, né? Aquela publicidade tradicional, que a propaganda. E a publicidade tem se reinventado. Como é que a gente pode ter a publicidade como uma ferramenta para superar a crise?
Olha, assim como você bem citou no começo, em tempos de crise, uma das primeiras verbas que são cortadas nas empresas é o investimento em marketing, né? O investimento em publicidade. E isso já pode se considerar um erro, porque é justamente nesse período de crise que aí sim deve-se investir em marketing, deve-se investir em publicidade. Logicamente que de uma forma muito mais consciente do que num tempo onde as coisas reacontecem realmente, né? Então, por exemplo, nós temos hoje na publicidade uma vertente que é o marketing digital, né? Que é uma vertente que vai te trazer aí muitas formas métricas de você analisar e viabilizar o retorno que você está tendo enquanto você está investindo.
Você foca de uma forma mais personalizada, ou seja, você seleciona mais o seu público que você quer atingir?
Com certeza, você segmenta o seu público de acordo com o público que você tem que atingir, né? Então, por exemplo, cada empresa hoje a gente sabe que tem o seu público-alvo, né? E um dos fatores importantíssimos nesse período de crise é você justamente conseguir selecionar o seu público, entender o perfil do seu consumidor. Nós temos que entender que a palavra crise, que já vem vindo ali desde 2015 a 2016 agora, ela já tem um poder muito forte, né? Crise, ela denota que o consumidor puxe, coloque o pé no freio, não só o consumidor, como as empresas também. E ao fazer isso, ela muda completamente o perfil de consumo dela. O que ela vai consumir? O que é supérfluo e o que não é supérfluo? O que é primordial e o que não é primordial? Né? E é nesse momento que as empresas precisam entender o consumidor dela, entender quais foram as mudanças de consumo que esse consumidor teve e apresentar soluções criativas em cima disso. Lembrando também que as empresas estão passando por uma crise e que elas precisam ter essas soluções criativas de uma forma com um investimento menor, né? Com um investimento calculado, vamos dizer assim. Então, hoje, como eu falei para você, a publicidade tradicional ela é sempre importante, sempre vai ser importante. E o marketing digital, você já tem uma forma, vamos dizer assim, mais controlada desse investimento. Você consegue pausar campanhas, iniciar campanhas e ver o retorno disso em cima do público que você está investindo. Então, assim, eu considero uma saída bastante interessante para esses momentos de crise que estamos enfrentando hoje. Mas, obviamente, que o mais interessante de tudo e o mais importante de tudo sempre, Gilson, é o planejamento. Né? Sobrevivem as empresas hoje que estão na crise, que fizeram um planejamento para esse período. Não é a primeira nem a última crise que a gente está passando, né? Eu lembro de um comercial do SBT em 99, que dizia, era um outro período, uma outra crise, que se dizia o seguinte: com crise se cresce. E é justamente isso que a gente tem que, os empresários, os empreendedores têm que ter em mente, né? Existe uma premissa, um ditado no empreendedorismo que diz o seguinte, que a primeira vertente de um negócio é ele permanecer no negócio, né? Então é muito importante ter essa capacidade de raciocínio, de logística, de entender, de analítica, né? Para conseguir atingir o seu público com uma verba curta, mas não parar de fazer isso. É nesse momento agora que deve-se reforçar os investimentos em marketing. Se você não faz ainda, faça agora. Às vezes, atitudes simples, ações simples, você vai ter um retorno que já vai te tirar daquela inércia de ficar parado num momento tão difícil como o que a gente está enfrentando hoje.
Tem um dado do Ibope Inteligência, que inclusive eu devo trabalhar isso na segunda-feira no Cidadania e Sustentabilidade, que é sobre o consumidor. Como a crise fez o consumidor ficar mais inteligente? E aí, nesse dado, fala de que o consumidor agora, ele, primeiro, está segurando mais o dinheiro, ele está sendo mais ponderado com o que ele gasta. E tem um dado interessante, né, na abordagem do Ibope, que ele está ficando infiel. Aquela fidelidade que ele tinha com os produtos, dependendo do custo que ele tem com esses produtos e serviços, ele está começando a mudar. É aí que você tem que entender o consumidor. Tem muita gente que não sabe quem é o seu público, quem é seu consumidor, quem é a pessoa com quem ele atende. Ele não tem noção de com quem ele está conversando, dialogando com o produto dele.
Gilson, eu vou dizer para você assim que boa parte das empresas, para não dizer a maioria delas, não entendem o consumidor. Eu não vou dizer que não entendem, mas não fazem estudos específicos para conseguir entender esse consumidor, né? E você bem citou essa questão do consumidor, dessa mudança de paradigma do consumidor, de comportamento de consumo do consumidor. Aconteceu um caso interessante essa semana, que eu acho que se atrela muito ao que a gente está vendo também, que nós não estamos sofrendo só uma crise econômica, uma crise política também. E a política, ela, querendo ou não, ela se influencia de alguma forma, inclusive o comportamento de consumo. As pessoas, os cidadãos, de uma forma geral, estão esperando mais transparências nos negócios, né? Buscando transparência, inclusive das empresas. Então, por exemplo, esse caso que aconteceu essa semana, citando para você, se não me engano foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não me recordo agora. Um rapaz foi colocar o iPhone dele, estragou, o aparelho celular dele estragou, ele foi numa loja e, em primeiro lugar, o cara falou: olha, vou ter que mexer aqui, vai custar para você R$180. Ele saiu dali e falou: nossa, vou gastar tudo isso só porque não estou conseguindo conectar o meu cabo. Foi num quiosque na frente, o cara olhou, deu uma mexidinha e falou: olha, só sujeira no seu, onde você pluga o seu cabo aqui, na conexão entre o celular. Então ele falou: olha, não vou cobrar nada de você, só divulga minha empresa para os seus amigos.
Ganhou cliente, ainda teve alguém que divulga.
A hora que ele fez isso, pela transparência do empresário, né, pela atitude transparente dele em meio a um tempo de crise, não só econômica, mas também política, onde estamos esperando transparência, ele ganhou as redes sociais. Então, assim, em questão de dias, o aumento de pessoas visitando um quiosque dele, que era pequeno, aumentou em 900%. Né? Tem fotos depois assim, de filas e mais filas querendo entrar nesse negócio, querendo com que aquela empresa trabalhasse no produto, pela transparência que ele teve ao tratar aquele cliente. Então, hoje os consumidores estão esperando é isso. Não é só você fazer aquela guerra de preços, né? Trabalhar sua competitividade pelo preço, mas também a transparência no serviço e no produto que você está prestando.
Você colocou um dado interessante, Felipe, que eu queria explorar um pouquinho mais com você, que é a visão do empresário. No Brasil, a gente tem uma crítica já de muito tempo de que o empresário, ele é muito imediatista. Ele adora investir e ganhar rápido. E às vezes o investimento a longo prazo é um investimento mais sólido, dá mais estabilidade ao empreendimento dele e pode ser mais planejado, ele pode ser mais inteligente. Você pode até ganhar mais, mas se você tiver paciência. O empresário hoje adora ganhar rápido. É aí que entra essa questão que você fala, até o exemplo que você usou. De repente, quem vai lá e conserta um produto e fala: olha, não custou nada não, tá? Só gostaria que você divulgasse o meu trabalho. E outro fala: não, eu vou tirar tudo que eu puder agora desse cara e vou enfiar nele um serviço, um produto que ele não precisa comprar. Tem que mudar essa mentalidade. Como é que a gente pode fazer uma publicidade que eduque o empresário de que ele, quando quer ganhar muito rápido de uma vez só, ele está errando muito, ele tá colocando o negócio dele a perder?
Gilson, é muito interessante pelo seguinte, hoje, o empresariado brasileiro, ele precisa trabalhar com planejamento, né? A maioria das empresas precisam trabalhar com planejamento. E o planejamento é justamente isso. É você entender de que o imediatismo, às vezes, não vai funcionar ou vai funcionar só de forma imediata. Mas quando chegar, por exemplo, um tempo de crise como os que estamos vivendo atualmente, a sua empresa não vai ter a saúde necessária, não a saúde econômica, a saúde empresarial necessária, a inteligência empresarial necessária, para que você consiga revidar, né, nesse tempo de crise. Então é muito importante você entender realmente isso, de que o imediatismo, ele é imediato, né? Você vai ter um lucro imediato, mas talvez você não esteja fazendo com que aquele consumidor passe a ser seu cliente, que é esse que é muito importante, né? A gente sabe que grande parte dos faturamentos hoje das empresas, digitais ou não, elas são de clientes recorrentes. Em torno de 20% são de clientes recorrentes, né? Que são clientes que sempre estão na carteira porque elas fidelizam-se com a marca. Acontece que em tempos de crise, como você também já citou, essa fidelização é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, né? Começam a entrar outros fatores, como preço, né? E a gente está num tempo hoje, Gilson, que é de redefinição de valores. Existem os produtos que são produtos, tem um preço e tem um valor, que é o valor agregado em cima desses produtos, dessas empresas e desses serviços também. E o consumidor hoje está buscando essas redefinições, seja por questões da crise ou seja por questões também que ele está buscando produtos que vão se adequar ao orçamento dele, que vão se adequar à realidade dele. Então ele também busca valores nesses produtos. Qual que é o melhor custo-benefício? né? O que eu vou ter com isso? O que eu vou ganhar comprando dessa marca? Não só na questão de produto, do serviço que ele está comprando, mas na questão também pessoal. O que, que essa marca vai agregar a mim? Eu estou ajudando o meio ambiente? Eu estou trabalhando com alguma coisa? Então é necessário que o empresário ele pense dessa maneira, ele reflita um pouco que aquele lucro imediato às vezes não é o mais importante, mas que futuramente, com um planejamento e uma estratégia em marketing, você pode agregar muito mais valor no seu produto, no seu serviço. Isso, inclusive, é uma forma até criativa de você tratar os momentos de crises atuais como esse. Você conseguir agregar valores no seu serviços e produtos que vão fazer com que o consumidor enxergue que ele vai ter um retorno, um custo-benefício muito bom naquilo que ele está consumindo.
Ou seja, as pessoas tomam muito cuidado com quem anda do lado dela. Se a marca é uma marca que realmente agrega, gera nela uma afirmação de um bom caráter, de uma boa imagem, de respeito ao produto de eficiência ou não, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acho fundamental, ainda mais você que é ligado à publicidade digital. O poder que a internet tem de construir uma grande marca, de valorizar um grande produto e um serviço, mas também de destruir ele. Porque você tem a resposta rápida do consumidor. Do tipo, isso aqui é 5 estrelas, isso aqui é estrela nenhuma, né? E várias ferramentas na internet, WhatsApp, Facebook, Twitter principalmente, tem um poder enorme de acabar com alguma coisa, construir alguma coisa. Cuidados que a gente tem que ter com isso. Quer dizer, entrar no mundo digital não é brincadeira.
Nem um pouco, Gilson. Olha, pouco tempo atrás você costumava falar assim para as empresas, se você não colocar a sua empresa no meio digital, alguém vai fazer isso. E geralmente quando faz, não é de forma positiva. Acontecem, mas a maioria das vezes não é. E a gente sabe que mensagens negativas, elas têm um poder de viralização muito maior do que mensagens positivas. Tá? Então, as mídias digitais para grandes empresas, grandes corporações, elas são monitoradas constantemente, justamente para conseguir, vou falar combater, mas monitorar de uma forma uma forma que vai trazer alguma forma deles responderem esse consumidor à altura para que não aconteça esse ruído digital, vamos dizer assim, né? Para as pequenas empresas, é necessário também você entrar na rede, você está disponível ali de alguma forma, seja com uma página no Facebook, seja com um website, né? É importante hoje você estar sim na internet e isso vai trazer para você novos negócios. Por exemplo, a gente tem um dado aqui que agora em 2016 o crescimento do e-commerce no Brasil é em torno de 16%. A gente está falando de bilhões. A gente está falando de um alto faturamento, de que são o quê? A migração, muitas vezes a migração de uma loja física para uma loja virtual. Muitas empresas, inclusive, a gente sabe disso, estão fechando as lojas físicas para partir para o virtual. Tem as dificuldades? Tem muitas dificuldades. Mas é uma das saídas que a gente tem nesse período, né? Então, a questão do digital ela é muito importante, principalmente hoje. Eu considero, Gilson, que a gente está numa das épocas mais transformadoras que a gente tem na história, que é justamente essa questão de você ter acesso a tudo no mesmo momento, é muito rápido. A comunicação é muito rápida, né? Aqui mesmo, para a gente conseguir marcar essa entrevista, foi muito rápido. Foi questão de minutos a gente conseguiu marcar essa entrevista. E se eu precisasse falar com você, você também falaria. E eu conseguiria falar com você ao mesmo instante. Isso também se dá com as empresas, né? A gente encontra muitas empresas aí trabalhando. Olha, atendo para o WhatsApp. Olha que é uma coisa diferente.
Você tem, inclusive, lojas de automóveis que falam isso para você.
Exatamente.
No WhatsApp, a gente atende. Exatamente. Como é que você compra um carro pelo WhatsApp?
Surgindo novas formas de negócio, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás eu comprei um sapato. Sapato é uma coisa muito complicada de você comprar na internet, né? Justamente pelo número, peças, coisas, é uma coisa difícil de saber. Embora tenha hoje a numeração completa, os centímetros, etc. E como é que eu fiz? Eu falei, eu fiquei com muito medo, era uma loja que eu não conhecia, falei, eu vou comprar, será que isso vai chegar, não vai? Mesmo assim você fica receoso, né? Eu entrei em contato pro WhatsApp com essa loja, e a loja me deu todo o respaldo, falou, olha, você fazendo pagamento agora, no mesmo dia a gente está enviando para você. Isso são novos negócios, isso é uma nova forma de abordar o cliente, isso é uma nova forma de tratar o cliente, uma personalização. Eles me atenderam especificamente pelo produto que eu estava comprando.
Imagina você no evento, precisando de um calçado, e você precisa dele ali, naquele momento você encontra o calçado ideal ali, e fala, eu quero esse calçado, mas entrego hoje para você.
Exatamente. Então é muito importante essa questão de você estar antenado a esses meios digitais e principalmente as ferramentas que ele está disponibilizando para a abertura de novos negócios e a transformação desses negócios também, né? Então as empresas mais do que nunca têm que estar antenadas a isso.
Tem um ouvinte nosso ouvinte, o Edmilson Nunes, ele tem uma pergunta para você. Ele pensa que as empresas deveriam ter uma política de preços na qual a margem de lucros não fossem abusivas, mas que ficasse a intermediária, pensando em ambos os lados, não somente na sobrevivência. O que você acha disso? Você acha que tem muita aquela questão, novamente, do celular que você usou como exemplo, né? Tem muito abuso, a gente poderia ter produtos mais acessíveis, mais eficientes nessa discussão que você está fazendo da publicidade, vendendo mais por menos.
Com certeza, Gilson. É lógico que assim, cada empresa tem a sua estratégia, né? Assim, algumas são competitivas pela questão do preço, outras vão competir pelo valor agregado no produto, enfim, há essas nuances, essas diferenças. Mas é importante a gente saber o seguinte, que a partir do momento que você coloca um produto ou um serviço no mercado, você tá colocando que o consumidor possa fazer essa interação com você. Ele pode falar, olha, seu produto está muito caro, eu vou para o concorrente. Né? Seu produto não está me agregando o valor que eu estou esperando com esse produto, com esse serviço, e eu vou para o meu concorrente. Então, hoje, há preços abusivos? Há preços abusivos, mas a concorrência no digital está um clique de distância. Né?
Eu vou continuar minha conversa com o Felipe, eu até quero dar um tempo aqui para ele, porque nós estamos transmitindo, inclusive, essa conversa minha com o Felipe. Você pode ir na fanpage da CBN, no Facebook da CBN, facebook.com/radiocbnmaringá, você pode ir lá e você pode acompanhar essa conversa minha com o Felipe, né, nesse mundo digital. Quer dizer, as pessoas podem, inclusive, como fez o nosso ouvinte, o Edemilson, participar, fazer perguntas nessa conversa, apesar que ele está caminhando agora para o fim. Eu queria te fazer uma pergunta importante. O mundo digital cresce, a publicidade cresce, as pessoas estão cada vez mais envolvidas com seus produtos e as pessoas estão pensando muito bem no que estão fazendo com o seu dinheiro. A gente vive numa época de mudança de comportamento, também em relação à poluição ambiental, consumo de produtos desnecessários. As pessoas pensam muito em qualidade de vida. Esse é o grande mote da publicidade no futuro. Quer dizer, a gente tem um ser humano que não está mudando só na hora de pensar economicamente no produto, mas na vida dele em relação ao produto.
Com certeza. Né? As empresas, inclusive, algumas delas, assim, se a gente falar McDonald's, a Coca-Cola, têm pensado em produtos muito mais voltados para esse tipo de público. Está, né, vindo para o Brasil, por exemplo, a Coca-Cola Life, que é uma Coca-Cola que ela usa lá, é um outro tipo de adoçante, né? Enfim, que ela está tentando se adequar a esse novo tipo de consumidor. A gente tem hoje, eu vejo assim uma onda muito grande de consumidores fit, né? Tem crescido muito esse negócio aqui no Brasil. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente vê uma explosão de academias trabalhando com isso, né? Com essa questão da qualidade de vida, da saúde. E a saúde, Gilson, ela não envolve só a parte física, ela também envolve a parte mental da pessoa. Ela envolve a parte de estar fazendo no bem para o mundo e para a sociedade. Então, as empresas hoje, elas já revertem boa parte do tributo delas, é revertido para o Estado de alguma maneira, e elas ainda se adequam a realidades que o consumidor está esperando. Por exemplo, você ser socialmente ativo em causas ambientais, você fazer doações para alguma instituição de caridade, você fazer ações em que você está agregando valor para a sua empresa e, ao mesmo tempo, também ajudando de alguma maneira a sociedade.
E o que é engraçado é que as empresas estão ficando mais personalizadas. Eu estava comentando essa semana com um publicitário que de um evento que vai ter que tem em Maringá, inclusive final de semana. E ele falava assim, as empresas agora, as marcas, assumem conversas como se fossem pessoas. Quer dizer, as marcas têm que se preocupar, a opinião delas sobre a homoafetividade, sobre questões ambientais, participarem no combate à violência contra a mulher. Quer dizer, as empresas começam, a marca começa a virar pessoa. Né?
É isso, faz parte da construção da marca, né? Do branding, do storytelling, é o que você contar histórias para você construir os valores da sua marca. Como você quer que o consumidor perceba a sua marca? Você quer que o consumidor perceba a sua marca pelo quê? Quais os valores você quer passar? Você é a favor ou contra a homossexualidade, por exemplo? É uma questão polêmica, mas alguns consumidores...
O Boticário vão... que eu diga, né?
Exatamente. Eles reforçaram um posicionamento, né, de acordo com o produto deles, ao mesmo tempo também fazendo a publicidade, né, porque isso ganhou muitos consumidores que apoiam a causa, e ao mesmo tempo também não deixa de ser polêmica. E a polêmica, apesar dela ter carregar um pouco do negativismo, algumas coisas nesse sentido, mas ela também traz com que pessoas vejam aquilo, com que pessoas comecem a debater aquele assunto. Né? E para a marca, você sabendo gerir isso, você sabendo... um gerenciamento de crise, vamos dizer assim, né? Você conseguir gerir essa crise, né, de uma maneira positiva para a marca, você com certeza vai ter altos ganhos ali. Então é lógico que é um posicionamento estratégico que você deve pensar muito em apoiar algumas causas, né? Às vezes o tiro sai pela culatra, não dá muito certo. Mas ter um posicionamento da marca, a marca de uma forma firme, vamos dizer assim, né? Apoiando uma causa, apoiando um motivo, uma razão e gerindo essa crise que pode ser ou não que aconteça, com certeza você vai ter ali atributos positivos agregados à marca e que vai reverter isso em consumo, que é o que hoje vale, né? O lucro, o consumo, como que isso vai ser revertido? Então, por exemplo, o posicionamento que você falou do Boticário foi sensacional na época, um posicionamento que eles adotaram que com certeza reverteu em bastante consumo para eles, embora eu não tenha números aqui para falar a respeito.
Você lembra, até fechando a nossa conversa, mas só para a gente lembrar, uma das empresas que para mim sempre teve ousadia com a publicidade, mexeu muito com a polêmica, foi a Benetton, lembra? Que é uma marca de roupas,
sim,
de vez
sim.
em quando eles tinham com algumas estratégias de trabalhar com questões étnicas.
Étnicas. Mas, eu lembro muito na época que o Schumacher corria na Benetton. United Colors of Benetton. Eles colocavam várias pessoas de várias cores diferentes, dizendo que todos eram iguais.
Exato. Né?
Então é um posicionamento que acabou agregando muito valor à marca e é o sucesso que sempre foi.
Felipe, muito obrigado por essa conversa, por essa boa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Agradeço a você, aos ouvintes da CBN. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco desses novos desafios da publicidade e dos empreendedores, né, das empresas no Brasil.
Conversei com o Felipe Agnello, que é publicitário especialista em publicidade digital, inclusive lembrando que essa conversa daqui a pouquinho vai estar na nossa fanpage, foi gravada, passada ao vivo na nossa fanpage, facebook.com/radiocbnmaringá. Agradeço ao nosso ouvinte, o Edemilson, que participou comigo dessa conversa com o Felipe.